Programa Olho no Olho.
Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho e a gente sempre traz aqui temas diferentes, né? Que você vai poder acompanhar e que acompanha conosco todas as terças-feiras, sempre pelos nossos canais e também com transmissão através da Rádio Vale FM. O nosso muito boa noite a você que nos acompanha a partir de agora. Cumprimentando inclusive os portais parceiros, as redes de portais das várias cidades aqui do Agreste de Pernambuco que também estão transmitindo esse programa. O meu convidado de hoje é o padre Luiz Antônio, ele que é aqui da paróquia em Santa Cruz do Capibaribe e vai falar um pouco sobre a chegada desse período tão importante que é o final do ano. Padre, muito obrigado pela visita, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios.
Muito obrigado, Ney Lima, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui, saúde a todos os interlocutores e que bom poder falar desse tempo tão sacrossanto, tão piedoso, não somente para a igreja, mas para toda a humanidade, que é a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem duas grandes festas que fundamentam o seu ano litúrgico. A primeira e a mais importante é a Páscoa e depois da Páscoa, naturalmente, o Natal, que é a natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é Deus mesmo que vem visitar o seu povo. Ele veio, assumiu nossa humanidade, veio para nos salvar, veio pobre, humilde e pequenino na manjedoura, exatamente para deixar uma grande lição para a humanidade. Aquele que é tudo, que é soberano, que é poderoso, se fez humilde, pequenino, frágil numa manjedoura, para deixar uma grande lição de humildade à humanidade.
Padre, como é que a gente estende um pouquinho o sentimento do Natal? Eu sempre tive essa dúvida, assim, esse desejo, sabe? Porque a sociedade toda se volta, né, para a caridade, né, para planejar, para unir-se com a família, por exemplo, né, a ceia de Natal, há toda uma simbologia nesse momento, que é muito positiva, ela é muito bonita. Mas como é que esse sentimento fica, né? O que é que a gente pode fazer para, desde agora, a gente entender que esse sentimento ele não pode estar presente só nesse final de ano?
Exatamente. Essa foi uma grande pedagogia da Igreja Católica ao longo dos séculos, de sempre sensibilizar os seus fiéis e a humanidade para que ela vivenciasse, celebrasse e tornasse esse tempo piedoso santo. Por isso o Natal em família, por isso as festas. Antigamente se celebrar muito todas as paróquias e aqui o Bom Jesus, em, a festa de dezembro, para lembrar essa natividade do Senhor. E uma pena muito grande é que ao longo dos séculos, isso, a igreja tem 2000 anos, né? A cada tempo ela foi se adaptando às exigências do mundo. No mundo moderno, temos aí uma lamentável má interpretação do Natal, quando muitas vezes se comercializa, se torna uma festa mais comercial do que espiritual. Então isso é uma consequência de um mundo paganizado, de um mundo muito secularizado e que se distanciou um pouco do sagrado. Mas o Natal terá sempre sua essência. E é importante lembrar que mesmo aquelas pessoas que não tendo a espiritualidade católica ou cristã, mas ainda assim vê nesse período, como você bem enfatizou há pouco, esse tempo de solidariedade, de fraternidade. Porque é Deus que veio visitar o seu povo, veio compadecer-se do seu povo, veio trazer vida para o seu povo. E nosso Senhor Jesus Cristo é para nós, Igreja Católica, mais do que um homem bom. Corremos um risco de nos encantar somente com a bondade e com a solidariedade de Jesus. Nós o adoramos, o reconhecemos como verdadeiramente Deus. Então, superior a uma festa de caridade, é da divindade, de adorar Jesus Cristo. Os reis magos, quando foram adorá-lo, buscando, deixaram os presentes que representavam simbolicamente aquilo que ele é. O ouro, a sua realeza, ele é rei do céu e da terra. Né? A mirra, a paixão dele por nós. E o incenso, a sua divindade, porque Jesus para nós é mais do que um homem bom, é um homem que é Deus. Então imitá-lo sim, mas mais do que imitá-lo, nós devemos adorá-lo, porque ele é Deus como Pai.
Qual o verdadeiro sentido, então, do Natal? A gente considera, né, retira essa parte comercial, né, que de fato existe e que não deveria, né, ser a prioridade. E o senhor falou agora, né, de forma muito, muito veemente em relação à adoração, né? Talvez esse já seja o verdadeiro sentido. Mas dentro dos lares, das casas, o que é que as pessoas precisam realmente se fundamentar, né?
Certo.
Até para ter esse efeito que eu falei, para que o Natal deixe marca na vida da pessoa durante todo o ano.
O comércio sempre vai existir, porque é natural, é da sociedade, é do mundo moderno, e nós precisamos também, por exemplo, quantas pessoas nesse período conseguem lucrar um pouco mais, ter o seu sustento com mais praticidade. Então, nada contra essa dimensão. Mas o centro não é isto, o foco não é este. Né? Então, quando se coloca o foco só no comércio, perde toda a essência do essencial que é Jesus, que veio para nos amar. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade de, por causa dele, nós fazemos o bem. Por causa dele, nós amamos o outro. Por causa dele, somos capazes de perdoar. Por causa dele, nós somos capazes de ver que o meu irmão não é meu competidor. O meu irmão, é aquele que deve ser compreendido, amado, aceitado nos seus limites, nas suas diferenças, nas suas fragilidades. Então, Jesus vem transformar pela sensibilidade, da singeleza da manjedoura, essa compreensão de um mundo que vivemos aí em guerras, um mundo sem Deus, um mundo meramente comercial, meramente mundano mesmo, no sentido literal da palavra. Então, que nós aproveitemos esse tempo e que cada lar seja um lar igreja doméstica, seja um lar de amor, seja um lar de compreensão. Que os pais possam olhar para os filhos e amá-los. E que os filhos possam encontrar esse amor em casa e não no mundo. Porque muitas vezes os pais estão aí preocupados com toda a correria do mundo e se esquece de dar o essencial aos filhos, que é o amor, a compreensão, a presença. Que o Natal desperte esse sentimento, que é muito valoroso e indispensável para a dignidade das pessoas.
E parece, o senhor vai me confirmar, né, se todas as religiões cristãs celebram o Natal. Eu pergunto isso porque a Páscoa, por exemplo, me parece que há diferenças, pode cair em datas diferentes para os judeus, né, e para os católicos, por exemplo. No caso do Natal, a gente nota uma universalidade, né, isso nos países, quase que na humanidade inteira, né?
Sim.
Todas as religiões celebram o Natal.
Sim. Isso. Só depois de 5 séculos para cá, com o surgimento do protestantismo, é que se dividiu um pouco. Mas até então, até 1500, sempre a data universal do Natal do Senhor, né? Mas o importante e o mais bonito é que, de fato, não somente os cristãos, mas também outras religiões que respeitam e que veem Jesus como um grande profeta, como um homem bom, também reverenciam o Natal, como por exemplo os muçulmanos. Eles não celebram a natividade de Jesus como nós celebramos enquanto adorá-lo como Deus, porque para os muçulmanos e também para os judeus, Jesus não é Deus, é só um homem bom. Para os muçulmanos, um profeta, e para os judeus, ainda apenas um bom rabino que conhecia e que se autotitulou de Deus. Aí isso vem uma divisão histórica, não é? Mas a sensibilidade que o Natal traz no diálogo interreligioso e também ecumênico faz com que todas as religiões também olhe para Jesus e aprenda dele essa grande lição de amor. Porque o Natal pode ser resumido com amor.
Eu não sabia desse detalhe, né? Que nessas religiões, Jesus era visto como um homem bom, um homem comum, né? Então o Natal ele pode até existir, mas não com a simbologia que ele traz
para
a gente,
nós,
né? Isso.
Exatamente.
Não da mesma
forma. Por exemplo, para os muçulmanos, Nossa Senhora para nós é importante. Não se pode contar a manjedoura e o Natal sem Maria Santíssima e sem São José, não é? Para os muçulmanos, eles olham para Maria Santíssima e a chama de a toda pura, a mãe do profeta Jesus. Então, para eles tem essa importância. E para nós muito mais, porque para nós ela é mãe de Deus. O que ela gerou e o que ela colocou na manjedoura, como diz o Evangelho, é o próprio Deus que se fez homem e que habitou entre nós para nos salvar. É Deus como Pai.
Deixa eu lhe botar numa cilada agora. Tem um,
pois
dito,
não.
Tem um dito popular que é fazer o bem sem olhar a quem, né? E hoje em dia isso está bem difícil, porque muitas vezes a gente até quer ajudar, né, mas tem pessoas que estão nas ruas e você corre o risco de boa fé, ajudar a pessoa e ela utilizar aquele dinheiro com álcool, com drogas. Dá para manter-se ainda utilizando esse dito popular ou precisa prestar mais atenção um pouquinho?
Deve sempre prevalecer, claro, se você puder ajudar a pessoa, por isso a pastoral é importante, nós sabemos a quem estamos dando. Nós sabemos que tem pessoas que...
A pastoral, ela faz essa verificação.
Ela faz essa verificação de visitar, de conhecer, de quantos membros tem naquela família, de que, de fato, aquela pessoa não vai usar para outras coisas. Mas permita-me contar uma história breve de um grande santo da nossa igreja, que ainda não foi reconhecido, mas viveu em santidade e uma grande autoridade da nossa igreja, chamado Dom Helder Câmara. Eu vou usar uma história de Dom Helder, sou encantado por Dom Helder, que sintetiza isso. Certa vez, ele foi chamado, inclusive, para dar uma entrevista. E no caminho, alguém pediu uma esmola a ele. Aí ele deu, e a pessoa disse, mas Dom Helder, essa mulher é freguesa, ela pede a todo mundo, ela mente, ela quer, isso é para tomar cachaça, ela não deveria dar a ela. Aí Dom Helder disse, meu filho, a única coisa que ela tem para conseguir alguma coisa é a criatividade dela. Ela foi criativa. Isso não é uma mentira, é uma criatividade. Porque talvez se ela dissesse isso, muitas pessoas, se ela não contasse isso, muitas pessoas não se sensibilizariam. Então eu vou tirar a criatividade dela pedir. Ou seja, então o mais importante é dar. A moral da história de Dom Helder é que ele deu e ficou encantado com a criatividade da pobre mulher, né? E ele disse uma outra coisa, e aí eu acrescento também. Se de fato ela tivesse condições, se de fato ela precisasse, ela ia se passar a isso? Uma pessoa que trabalha, que tem condição, que está no seu trabalho, vai deixar o seu trabalho e pedir esmola? Então, isso é mais um preconceito que se tem com os mais pobres, com os menos favorecidos. Ah, é para droga, é para isso, que seja, mas você faça a sua parte.
A gente já fica meio resistente, né? Meio desconfiado, de fato, é um julgamento prévio, muitas vezes. Deixa eu tratar agora de uma questão muito sensível. O final de ano ele é repleto de todo esse sentimento bom, né? Mas tem pessoas que estão angustiadas, né? A gente vê o que tem acontecido aí em casos de depressão, né? Muitas vezes que provocam suicídio. E quando chega esse período, padre, por mais felicidade que o mundo esbanje, mas ali no seu íntimo muitas pessoas estão angustiadas. Como é que essas pessoas podem ser tocadas?
Inclusive aqui em Santa Cruz há um alto índice de suicídio, que se me preocupa.
É impressionante.
É impressionante as pessoas. Bom, primeira coisa eu gostaria de dizer aos familiares que perderam seus entes queridos vítimas de suicídio. Isso é muito doloroso, e quando a morte é trágica de forma assim, muito mais magoado fica o coração. Eu peço que não julgue essas pessoas, que não condene essas pessoas, porque na verdade, psicologicamente podemos assim dizer, que elas não quiseram atentar contra a sua vida e não quiseram se suicidar, não. Elas quiseram apagar dentro de si uma dor e um vazio que o mundo e que as pessoas já não encontram mais sentido. Então é uma tristeza profunda, é uma angústia profunda. Que tenhamos um grande respeito pelas pessoas depressivas, pelas pessoas que passam por depressão. E o remédio primeiro é a atenção, é amor, é cuidado. Então olhe mais para os seus filhos, olhe mais para os seus convivas, olhe mais para os seus amigos. Não deixe uma pessoa se isolar muito, não deixe uma pessoa ficar na inquietude do seu coração. Você não pode resolver, mas seja presente, dê carinho, dê atenção, dê amor. As pessoas precisam disso. E para as deprimidas, a própria palavra de Deus diz, criai ânimo. Jesus disse, não tenhais medo, coragem, eu venci o mundo. Ele é amor, ele é misericórdia, ele diz, vinde a mim vós que sofreis e eu vos aliviarei. Acredite que indo a Jesus, você encontrará alívio do seu sofrimento. Mas não ir de uma forma simplesmente obrigatória, deve ser encantadora. Temos que entender que Jesus é bom, que Ele nos ama, que Ele se compadece por nós, que Ele morreu na cruz para nos salvar, é o bom Jesus. O seu gesto de amor foi de doar a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então, na angústia, na dor, no sofrimento, eu aconselharia você conjugar 5 verbos. São 5 verbos que vai nos ajudar a superar esta situação. E se você se depara, reze comigo 5 verbos. O primeiro é sofrer. Não tenhamos medo do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida humana. O sofrimento nos amadurece, não de uma forma masoquista que exalta o sofrimento, né? não é pelo masoquismo, mas por reconhecer a nossa fragilidade e entender, nós vamos passar pelo sofrimento.
Ele é um processo.
Mas não ficaremos nele, é um processo, é pedagógico. E se você tem essa compreensão, você não vai se entregar ao sofrimento, você vai ter capacidade de superá-lo. Então, sofrer sim, mas diante do sofrimento, o segundo verbo é silenciar. Por que silenciar? Silenciar para que Deus fale, para que você encontre resposta na vida, no seu próprio existir e em Deus. Porque as pessoas querem ter as suas próprias respostas e elas caem no seu vazio.
Silêncio
se
muitas
frustra,
vezes fala, né? Muito também.
O silêncio,
né?
Fala. Tem aquela canção do Pazezinho, o silêncio está cantando uma oração de amor e fé. Então, silenciar é importante diante da dor. Depois de silenciar, oferecer. Você não guarda para si, você não fica aquela tranca no coração. Você se abre, então procura um parente para conversar, procure um sacerdote para se confessar, aconselhe-se com o seu padre, procure um familiar, um amigo. Você deve ter alguma pessoa de confiança, então não guarda, oferece. Oferece, partilha, mas oferece a Deus. Depois de oferecer, confia. Confia no Senhor, pois quem confia nele não será decepcionado. A confiança em Deus, a confiança em si próprio, a autoestima é importante. E depois de tudo isso, esperar, porque quem espera em Deus não se decepciona. Então, em 5 verbos, você pode sempre diga assim aos fiéis, conjugue-os, lembrando das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto sofreu por nós. Sofrer, silenciar, oferecer, confiar e esperar, pois quem confia e espera em Deus não será decepcionado. Então, que as pessoas deprimidas criem ânimo, tenha fé, tenha esperança, tenha amor próprio, dê-se ao direito de se amar, de se valorizar. Talvez você ainda não encontrou a resposta e a saída de sua angústia e da sua depressão, porque você está buscando fora, mas dentro de você tem uma luz, que é a fé, que é Jesus, que é o amor. Deixe isso brilhar em sua vida e você vai superar.
Pois é, importante essas colocações, né? Porque realmente é algo que tem preocupado muito, inclusive aqui na nossa região. Para a gente fechar esses temas sensíveis, né? Final de ano, eu volto a dizer, mas não adianta a gente só estar falando de coisa boa, né? E não olhar para a realidade do que acontece. Nós vivemos um período de pandemia, né? Que deixou a todos, né, muito preocupados, impensável inclusive aquele cenário diante das nossas vidas. E agora, quando tudo deveria estar, né, muito bem, tem duas guerras aí que explodiram e que a gente, infelizmente, não para de olhar para elas, né? A Rússia, a Ucrânia e agora Israel, com a faixa de Gaza, território controlado pelo grupo Hamas. Padre, não é o caso da gente explicar essas guerras, mas, por exemplo, eu estou na internet, né? E aí, de repente, começa a aparecer cenas de crianças mutiladas, né? Crianças sofrendo em meio a tudo que está acontecendo ali. Como é que eu faço para me blindar isso? Entendendo que daqui para frente, e até é bíblico isso, né? A tendência é que tudo isso aconteça ainda de uma forma maior, que nos surpreenda mais. Intervalo rápido, padre, pensa um pouquinho e responde isso daqui a pouquinho depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e continuamos aqui o nosso bate-papo, né, que inclusive está bem interessante, né? A gente está trazendo aqui temas bem interessantes, né? Um deles é o que realmente nos preocupa, um dos que nos angustiam atualmente, que é a questão da guerra, né? Estamos chegando nesse período de final de ano e parece que a humanidade ainda não para, né, de ter acontecimentos como esse, povos contra povos. Como é que a gente não coloca isso para dentro, padre? Não absorve tanto isso?
É impossível não se sensibilizar e não se emocionar com os horrores da guerra. A guerra causa horror, a guerra é a ausência de paz, a ausência de Deus. Não que Deus se ausente, mas que as pessoas ou que os governantes se ausentaram de Deus. Se você olhar, a questão é sempre essa, é econômica e política. Política econômica, econômica política, no sentido de poder, de quem manda mais, de quem tem mais, de quem possui mais. E isso sempre existiu na história da humanidade. Jesus também falava sobre a guerra. Mas eu diria e acrescentaria duas coisas. A humanidade precisa se encher de paz e se envolver com a paz e acreditar na paz, não vinda somente do alto, mas que parta de gestos simples e concretos. Estamos falando da guerra na dimensão bélica, mas existem outras guerras também que a humanidade alimenta e legitima sem perceber que está causando guerra, como, por exemplo, intrigas, invejas, desavenças, competitividades, orgulho. As pessoas passam por cima das outras, os fins justificam os meios em algumas situações. Isso é fruto de uma humanidade sem espiritualidade, sem Deus, sem bondade, não é? Então a humanidade precisa aprender isso. E a fé e o Evangelho e o Natal vem aí para dizer que nós precisamos de Jesus, que o mundo precisa de Jesus. Depois, como dói também saber que lá na terra de Jesus está acontecendo tantos conflitos que têm fundamentações e bases econômicas, políticas partidárias, naquela dimensão da política, não como nós compreendemos aqui, vamos ter um processo eleitoral próximo ano, mas na política em sua instância, do bem comum, e cada um que procura o seu próprio interesse, né? Então, não quero entrar nessa seara e fazer juiz de valor que não cabe a mim. Eu também não teria capacidade intelectual para tanto de fazer um julgamento. Longe de nós essa pretensão. Mas olhando enquanto humanidade, olhando enquanto ser humano, nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar quais são as guerras que tem dentro de nós. Porque isso reflete. Um pai quando é grosseiro com o seu filho, está promovendo guerra interior psicológica, traumas imensos deixa dentro de uma criança. Quando o vizinho briga com a vizinha, quando na igreja ou na comunidade as pessoas se competem, se guerreiam, se degradeiam buscando poder ou querendo estar sobre as outras. Isso é terrível e acontece muito em todas as instâncias. Então, a guerra causa horror e nós devemos vencê-la somente com amor. Ame mais, perdoe mais, tenha mais sensibilidade. Gestos simbólicos e pequenos que são desapercebidos e que faria grande diferença se a gente se amasse como Jesus amou, se a gente sentisse a capacidade que Jesus teve de sentir pelo outro. Acho que é isso que está faltando. A humanidade está perdendo a sua identidade de humanidade, né? O mundo está sem essa sensibilidade e é o que causa tantas guerras. Depois veio a pandemia. Nós passamos por uma pandemia que todo mundo ficou surpreso, mas eu diria que a humanidade ainda não aprendeu. Claro que deixou grandes lições. Eu não vejo a pandemia como castigo de Deus, não podemos ver assim, porque Deus é amor e ele não castiga ninguém, tampouco a guerra, é consequência de determinação de Deus, mas é consequência do ser humano que não cuida da natureza, que não cuida da sua própria vida. E Padre Cício dizia uma frase, grande Padre Cício, ele dizia, quando o ser humano quiser ser mais do que Deus, Deus muda os tempos. Isso é uma grande verdade. Quer dizer, vai chegar um tempo, eu não vou ver, vocês vão ver, que a roda pequena vai passar por, que a roda grande vai passar por dentro da pequena. Ou seja, contrariando a lógica do mundo desenfreado sem Deus. Essas catástrofes, esses sinais da natureza, é tudo consequência e sinais. Deus está mostrando, olha, você está agindo errado, você está descuidando do bem comum. Agora o Papa, com essa preocupação ecológica, o Papa Francisco, quando diz, todos somos irmãos, todos somos filhos da terra comum, que é a mãe terra, no sentido de ser a casa comum de todos nós. Então falta essa sensibilidade. E se em tudo que fizermos e planejarmos, e o mundo político deveria ter esta sensibilidade de olhar para o Papa e de atender aquilo que ele está gritando em nome da natureza, em nome dos inocentes, em nome das crianças. Como é terrível e triste ver as crianças inocentes pagando por um conflito que o ser humano foi quem criou.
O senhor fez uma analogia interessante há pouco, e bastante inteligente, né, sobre os conflitos da guerra com aqueles conflitos que acontecem dentro de casa. Né? Eu sei que o senhor já falou bastante sobre isso, mas queria que o senhor falasse um pouco mais em relação aos pais e ao papel dos pais hoje. Eu gosto muito de repetir aqui, certo? Um dia numa palestra com o juiz doutor Tito, que passou aqui para Santa Cruz, ele fez uma referência, né, mostrando que antigamente as famílias tinham 12 filhos, né, e todos cresciam e se tornavam pessoas de bem. Hoje os casais têm 2 filhos, 1 filho, né? E para que esse filho se torne uma pessoa de bem, isso é feito a um custo muito alto, né? De lágrimas, muitas isso. vezes, de suor, de sangue. Então, como é que a gente faz, pastor? Que os pais podem fazer para que esses filhos não se contaminem numa realidade, em um tempo que as influências vêm de todos os lados?
É claro que o mundo cibernético, o mundo moderno, influenciou e mudou toda a cultura e a compreensão de família, de cidadania, de sociedade, tudo isso. É natural, é consequência e a gente não pode fechar os olhos a esse desafio. Mas você, quando falava e introduzia sua pergunta, me fez lembrar a minha família. Eu sou o 8º de 10 filhos. Meus pais têm 10 filhos, são 39 netos, é uma família grande.
Desculpa a pergunta, o senhor tem quantos anos?
Eu vou fazer 50 anos agora em janeiro.
Ah, tá.
No dia 23 de janeiro eu celebro meu meio século, né? 50 anos de idade. Mas eu lembro que quando a gente era criança, os valores da fé, da solidariedade, da justiça, da bondade, sempre foram presentes. Meus pais são vicentinos, da Sociedade São Vicente de Paulo, a gente sempre procurava fazer caridade e ajudar os pobres de São Vicente. Em casa sempre se priorizou a oração, a vida de oração. Lembro que eram 10 filhos à mesa, uma mesa grande, nós ceávamos no jantar e só saíamos depois que rezássemos o texto junto. Ou seja, o que eu quero dizer é que são valores que marcam a personalidade de uma pessoa, graças a Deus. Somos 10, eu sou padre, meu sobrinho também é padre Leonardo, meus outros irmãos todos casaram, todos têm família constituída, e graças ao nosso bom Deus, com os limites, com os pecados e as fragilidades que toda família tem, mas o diferencial está aí. O espiritual, a religiosidade, transforma a vida, traz paz, traz amor. Eu costumo sempre dizer aos pais, não deixe que seus filhos busquem fora o que devem encontrar em casa. Às vezes em casa não se tem compreensão, não se tem amor, não se tem paciência, não se tem diálogo, aí vai encontrar no mundo de forma errada, de forma equivocada. Por isso os desvios, por isso as drogas. Imagine um jovem refugiar-se nas drogas porque não encontrou em casa amor, porque não encontrou perdão. E às vezes o pai nem percebe isso, que ele deixou de dar atenção e depois ele pode estar jogando fora uma grande oportunidade que o mundo não perdoa, o mundo engole. Ele dá uma falsa felicidade, como por exemplo as drogas, mas depois tira tudo, né? E Deus não tira nada, Deus dá tudo, Deus dá amor, Deus dá comunhão, dá fraternidade. Então, nós temos a certeza que a religião é sempre uma alternativa segura, possível, para que as famílias encontrem e superem seus conflitos. Nem sempre mais a religião tem sido evidenciada nos meios das famílias. Vou dar alguns exemplos práticos. Quando chegava um adulto na casa, vá pedir a bênção. Bênção, primeiro pedir a bênção, mesmo sendo um estranho. Benção pai, benção mãe, benção tio, benção avô, benção padre. Então esse gesto traduz que aquela pessoa tem sensibilidade religiosa e tem sensibilidade de que de que esses valores determinam a posição e as atitudes de como devemos viver em comunidade, em sociedade.
Então, o gesto de pedir a bênção hoje está raro até para os pais, né?
Os próprios pais não cultivam mais isso. Aí depois vem as consequências, né? As consequências. Hoje se dá tudo, e nem sempre dá tudo para um filho é benéfico. O não é importante, o não é pedagógico. E quando você dá um não, você não vai ter isso por causa disso, você vai perder isso como consequência do que você fez de errado. Ou seja, lições de vida, não precisa bater, não precisa ser violência. A violência só gera violência. Mas atitudes de amor em casa é necessário para que esse amor germine e frutifique e tenhamos pessoas justas, dignas, éticas, por causa da família. Olhado, por exemplo, meus pais são semi-analfabetos. Mas meu princípio ético e de justiça que eu tenho, eu aprendi com eles. Um semi-analfabeto ensina um padre que fiz 3 faculdades, mas nenhuma das faculdades me ensinaram tão quanto eu aprendi com eles. A ser justo, a falar a verdade, a amar o próximo, a respeitar as pessoas, a querer o bem do próximo. É assim que a vida funciona e é assim que a vida faz. Se você não der em casa o amor, a compreensão, a fraternidade, a solidariedade, o mundo vai ensinar de forma equivocada.
Vamos chamar o último intervalo e a gente vem para a última parte dessa entrevista. O tempo está voando aqui, né? Porque o assunto está interessante. A gente vai precisar trazer o padre aqui mais vezes, né? Para a gente estar trazendo aqui sempre esses assuntos. Depois do intervalo a gente fala um pouco mais, né? Já fechando o programa, sobre esse clima de Natal, esse clima de final de ano. E vamos falar um pouco mais também sobre as ações da paróquia. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e essa é a última parte da nossa entrevista com o Padre Luiz Antônio. Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível nos nossos canais, nas nossas plataformas, no nosso canal do YouTube, inclusive, e também nas plataformas de podcast. No Spotify, você vai lá, pesquisa pelo nome do padre, pesquisa por essa entrevista e vai estar lá disponível para quando você quiser ouvir, tá certo? Spotify, Amazon Music, né? E Deezer. Todas as plataformas, né, você vai encontrar esse conteúdo também. Cumprimentando mais uma vez aos ouvintes que estão nos acompanhando também nesse momento através da emissora de rádio, a Vale FM, transmitindo esse programa e os portais parceiros nas várias cidades vizinhas. Padre, para a gente ir fechando, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, né? O senhor já falou inclusive sobre as ações da paróquia. Eu tenho uma dúvida, sabe? Eu até iria lhe perguntar isso em off, mas vou perguntar aqui na entrevista. Como é que anda a pastoral da criança, né? Está tendo atividade ainda, né? Eu lembro que até acompanhei, né, no meu passado algumas ações. Houve uma perca muito grande, né, da líder da pastoral da criança alguns anos atrás. Mas como é que estão as atividades? Elas permanecem?
A pastoral da criança é uma pastoral da igreja, principalmente no Brasil, que fez um bem extraordinário ao longo de décadas e que precisa fazer mais. Claro, foi mais naquela dimensão de ir pesar as crianças, isso, levar um alimento alternativo. Eu tive uma experiência extraordinária na minha primeira paróquia, foi de Riacho das Almas. E lá há uma carência enorme, uma área rural muito pobre, muito empobrecida, aquela cidade. E nós íamos lá com os jovens, e era fantástico ir para aquela periferia, para a favelinha que tem lá, na Salina, para os sítios mais longínquos. Depois experimentei a pastoral da criança na cidade de Caruaru, e nós assistíamos ali no Monte Bom Jesus. Eu fui pároco no Morro Bom Jesus, na parte do lado da paróquia de São Francisco, e também as minhas duas últimas paróquias, que foi Bezerros, e aqui Santa Cruz, a experiência é um pouco limitada. Nós carecemos de líderes, nós temos carência de pessoas que possam assumir, anda um pouco limitado, e poderíamos investir muito mais nisso. Fica aqui o apelo, principalmente para os jovens. Nós temos, às vezes, eu dizia recentemente, há uma espiritualidade do grupo em nossa paróquia é muito forte, é JC. Para louvar, para rezar, eles fazem muito bem isso e é um grupo magnífico. Mas são mais de 500 jovens que estão reunidos para dançar, para pular, para louvar, para evangelizar. Beleza, parabéns, é fantástico essa realidade. Mas eu dizia, desses 580 e tantos jovens, será que poderíamos colher 20 que pudesse cuidar da pastoral da criança? Então está se perdendo um pouco dessa compreensão caritativa de uma fé mais inserida numa prática.
E uma necessidade, né? Supriu a necessidade. Porque a gente, naquela época, eu estou falando aqui também como testemunho de quem acompanhou, né? Eu cheguei a participar da pastoral da criança. naquela época era muito visível a necessidade, certo? A gente tinha a multimistura, né, que o senhor falou que era um alimento alternativo e tal.
E o acompanhamento a pesagem das crianças, e ver, olha, ficou mais gordinha, tem tantas gramas a mais.
Exatamente.
Passar esse relatório, mandar lá para... Era fantástico.
Hoje passa a impressão de que essa realidade não existe, mas ela apenas está camuflada, viu? A gente está numa cidade que tem muita riqueza, tem muito trabalho, mas tem muita necessidade aqui em Santa Cruz de Capibaribe.
E muitas pessoas vieram iludidas com que ia ficar próspera rapidamente, né?
Isso,
e aí
exatamente.
As periferias estão inchando, estão crescendo e tem muito desafio. E a Pastoral da Solidariedade em nossa paróquia percebe isso. Mas obrigado por lembrar, fica aqui um desafio pastoral para a nossa paróquia de resgatar, de incentivar a pastoral da criança e quem sabe voltar à sua ação missionária com mais tenacidade, pois é um limite que temos.
Como é que está o dia a dia da igreja, padre? Já dá para a gente ter aí um calendário do que vai acontecer durante o mês de dezembro?
Sim, durante o mês de dezembro, sempre no dia 5, nós celebramos a missa do Padre Zuzinha, recordamos essa importância da caridade, fazemos o recolhimento dos alimentos e realizamos o nosso Natal Solidário. Toda a festa do Bom Jesus, o ano passado e esse, nós fizemos sempre um gesto concreto. Entregamos as cestas básicas sempre na segunda sexta, mas em dezembro nós entregamos na abertura da festa do Bom Jesus, no dia 23 de dezembro. E aí a pastoral e a paróquia, eu faço um apelo, quem puder leve uma cesta básica a mais, porque é antivéspera de Natal e a gente entrega na antivéspera, não só para ser o gesto concreto da festa do padroeiro, o Bom Jesus, o primitivo padroeiro de Santa Cruz, mas para, principalmente, aquelas pessoas que recebem poderem ter uma ceia mais... mais ceia mesmo, né? Uma cesta básica mais robusta, mais cheia de ingredientes que possam favorecer uma bela ceia de Natal para todos.
O senhor vai receber o título cônigo, não é isso? Quatro sacerdotes no estado, aliás, na diocese, que foram escolhidos para receber esse título. O que é que isso representa? Primeiro, né, quais os critérios? E o que é que isso representa para o senhor enquanto sacerdote? Claro que com reflexo também na paróquia local.
Muito bem. Quando a diocese completou 50 anos, o então bispo, Dom Antônio Soares Costa, escolheu três sacerdotes. Foi o Monsenhor Heleno, que era pároco aqui de Santa Cruz, o Monsenhor Roque e o Monsenhor Geraldo Espósito, de Bezerros e de Caruaru. Eles receberam o título de Monsenhor. E sempre quando tem um jubileu, o bispo escolhe alguns sacerdotes para dar alguns títulos para marcar. Agora estamos celebrando os 75 anos da diocese e do coração do nosso bispo, Dom José Rui, escolheu quatro sacerdotes para receber o título de cônegos honorários. O que significa? É uma honraria, é um reconhecimento da igreja pelo trabalho prestado, pela vida do sacerdote. O Código de Direito Canônico 509, exato, o cano 509, diz assim que é o bispo que escolhe os sacerdotes e que eles têm que ter três características indispensáveis. E o código é bem claro, só se pode dar esse título a sacerdotes que correspondam a três identidades. Que a primeira é notável doutrina, ser o homem da doutrina, que conhece a doutrina, que ensina a doutrina, que é fiel à doutrina da Igreja Católica.
Não é à toa que o senhor está nessa entrevista, né?
Então, sendo identificado por notável doutrina católica. Depois, uma vida íntegra, a integridade de vida. E a terceira característica é que ele viva o seu sacerdócio, o seu ministério sacerdotal com louvor e com alegria, com fidelidade. Que seu sacerdócio seja esplendoroso para a vida da evangelização. Então, de modo que eu, Padre Aronildo, Padre Bartolomeu e Padre Francisco fomos escolhidos e eu, claro, queria dedicar e oferecer esse título aos meus fiéis, naturalmente, mas principalmente aos meus irmãos padres, porque nós estamos representando todos os 83 padres. Significa que eu sou melhor, que nós somos melhor que os outros. Todos não podem ser, são apenas alguns que o bispo escolhe, né? Ele escolheu a nós quatro, então nós representamos a diocese, seremos os cônegos da diocese de Caruaru, então eu quero dedicar aos meus irmãos presbíteros que comigo evangelizamos, gastamos a vida, doamos a vida para evangelizar. Então feliz pelo reconhecimento da igreja, feliz por também ser mais próximo do bispo, porque antes do Concílio Vaticano II, o cabido dos cônegos era o Senado dos bispos, ou seja, eram os conselheiros mais diretos. Depois do Concílio Vaticano II, não mais, porém a titularidade continuou como honraria, como reconhecimento de um serviço prestado.
Padre, muito obrigado pela visita aqui. Como eu falei, vamos trazê-lo, né, convidá-lo outras vezes, porque realmente são muitos assuntos e eu tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas durante essa entrevista, porque trouxemos aqui temas que são muito importantes para o momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela visita.
Eu agradeço o seu convite, simpático, fiquei muito feliz, agraciado e feliz por poder colaborar e dialogar com o seu público, que é imenso, então que eu possa chegar aos corações com minhas palavras, que são palavras de Jesus, que são palavras de amor, que são palavras de fé, que são palavras de solidariedade. Obrigado e que na igreja nós tenhamos a oportunidade de encontrar como irmãos, louvar a Deus e celebrar bem o Natal com amor, pois somente o amor revela o que somos, filhos de Deus.
Outros conteúdos como esse você vai encontrar nas nossas plataformas. A todos um grande abraço. A gente fica por aqui e o programa Olho no Olho estará de volta sempre às terças-feiras, às 19 horas. Um abraço a todos e até a próxima.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.